antes mesmo que eu fosse alguém. Tu me amaste, me disseste bem, mesmo sendo tão rebelde e vão. Tu me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz. Só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Deu pra entender? Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão. Tu me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz, que eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ok? Deu pra entender aqui, então? Bom, acho que eu não vou nem entrar com voz aqui, porque senão vai ficar pra uma outra vez, né? Vamos repassar com vocês de novo aqui, só a melodia. Antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste, me disseste vem, mesmo sendo tão rebelde e vão. Tu me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz. Eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Última vez. Antes mesmo que eu fosse alguém, mesmo sendo tão rebelde e vão. Tu me amaste, me estendeste a mão, já me deste tanto amor e paz. Eu só te peço uma coisinha a mais, pra que eu possa cumprir a minha parte. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Ensina-me, Senhor, a amar-te. Assim. Hã? Certo? A Bíblia toda também é cultura, né? Então depois a gente faz umas vozes aí, faz um primeiro MPB evangélico aqui, né? Essa aqui dá pra tocar até com... Hã? Vou cantar mais uma? Ah, gravou? Tem aquela que nós cantamos aqui, vou colocar a letra aqui, né? Aquela do Já Estou Crucificado com Cristo, Agora Vivo Não Mais Eu. Vocês lembram dela?
Senti assim uma algo acontecendo, né? Nos lugares celestiais. Kakuli walisokalaieso. Ninguém igual a Jesus, né? Ninguém igual a Jesus. Em toda a palavra. Bom, essa semana eu tive que dar para algum pobre coitado a minha folhinha de leitura, porque ele não tinha. Deu para você? É, eu fui dando aqui as que eu tinha, fui acabar, fiquei sem. Tem mais aí? Alguém não tem? Sempre alguns não tem aí, ó. Então aqui a nossa digníssima secretária, que já está afiada nesse assunto, trouxe para todos. Ué, esse aqui saiu sem o logo por quê, ô, digníssima secretária?
Eu fiz
sem o logotipo. É, mas tá certo então? Deixa eu ver aqui. Hã? Não, não, é igual. Só não tem o logo mesmo. Próximo terá. Logo tão bonito que a Vivi fez, não é? Bien sûr, quem está em dia com a leitura aí, hein? Vamos ver os que conseguiram colocar. Olha, esse número não está aumentando, hein? Não sei se está. Deixa eu contar, vai, levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso? Ih, será que vai acontecer semana que vem? Hã? É, quem está em dia, quem está chegando. Estamos em êxodo aí. Quem está tentando chegar em dia? Ou quem já desistiu aqui? Falar, ah, não, não, deixa para lá, vai. Quem está correndo atrás do prejuízo aí? Aí, ainda há tempo. Eu também estou correndo atrás do prejuízo aqui, tentando colocar o sábado em dia com a semana, né? Então, essa semana aqui, nós iremos estar revendo o Êxodo 33 até Levítico 12. Mas, na verdade, nós não começamos o Êxodo, então tem aqui uma semana e meia de atraso. Glória a Deus. Mas eu queria começar o Êxodo oficialmente. Hã? O quê? Feriado de segunda, dia 21. Bom, nós falamos aqui sobre o Pentateuco no começo e demos uma explicação desses cinco livros de maneira geral. Hoje vamos passar para o segundo, Êxodo, que conta a história, como o nome em grego fala, a história da travessia que o povo fez do Egito de volta para Canaã, né? Quando acaba o Gênesis, acaba a história de José. José tinha 110 anos quando ele morreu. E ele foi embalsamado e foi guardado, foi enterrado no caixão no Egito. Então, o Gênesis termina assim. Então, o Gênesis termina com os 12 filhos de Jacó, né? No Egito, com os seus descendentes. E aí então começa um crescimento do povo no Egito. Existem várias perguntas sobre esses faraós, né? Porque o faraó com quem José servia era um faraó bonzinho, que ouviu aquele sonho, que teve aquele sonho, recebeu a interpretação, escolheu José, já falou sobre isso, e aí então José tornou-se o segundo homem do Egito. Então, obviamente, quando seu pai e seus irmãos vieram, tiveram toda a condição. Isso é importante pelo seguinte: quando José, eu falei isso semana passada, né? Quando José se apresentou aos irmãos e falou: olha, o que está acontecendo é mão de Deus para que todo o nosso povo tivesse um livramento. Essa palavra é uma palavra assim, bem profética, em que ele fala aqui no capítulo 47, né? José vai para o faraó e fala: meu pai, os meus irmãos, as suas ovelhas, as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estarão na terra de Gósen. Terra de Gósen. Se você for lá no seu mapa, no final da Bíblia, olhar a terra de Gósen, a sua Bíblia tem? Está marcado a terra de Gósen lá? O mapinha mostra o delta do Nilo. Sabe o que é o delta do Nilo? Delta do Nilo. O Nilo, quando ele vai desaguar no mar Mediterrâneo, ele se abre, né, em vários braços, como se fosse um triângulo. Delta é a letra grega D, que é escrita como um triângulo, então, um triângulo invertido, né? Então, aquele triângulo de ponta-cabeça é o delta. Ali está Gósen. Então, aquela região, como eu falei, o Egito teve... O mapa aqui, né? O Egito tem três grandes pontos de civilização. Então, essa da parte de cima aqui, onde tem o delta do Nilo, onde está Cairo hoje, é a última. Depois tem a do meio, que tem Mênfis, que é no Médio Egito, e a de baixo, lá no fundão, já entrando para a África, onde começou também no Império Antigo. Então, nesta época, o povo de Israel estava com o faraó que habitava ali em cima, terra de Gósen. Era onde morava José. Obviamente, ia deixar a família junto com ele. Então, esse pessoal, segundo a história, não há uma exatidão nisso, porque os escritos não são tão claros assim, mas, muito provavelmente, esses faraós que estavam lá eram faraós não egípcios. Era o povo dos hititas ou dos ixos, que tinham invadido aquela região e dominado os egípcios. Nas várias... Não sei se vocês lembram disso, eu já falei, né? A evolução dos egípcios. Posso até repetir aqui, porque está escrito. Aqui. Primeira dinastia egípcia de 3000 a 2500 a.C. Mênfis, que é essa cidade do meio aí, era um ponto de referência. Depois vem o Reino Antigo, 2500 a 2150 ali, naquela, mais ou menos nessa época, onde as pirâmides de Gizé, Kéfra e Miquerinos, que estão aí também para cima, foram construídas, é onde é mais famoso hoje, perto do Cairo moderno. E depois veio o Reino Médio, de 2040 a 1140, onde o pessoal ficou lá para baixo. 2000. 2000 é a época de Abraão. Então aqui nós temos Abraão já compatível com essa época que o Egito estava descendo para o sul. E aí, no período de José, existe essa transição para a época em que Moisés está lá em cima com o povo, na época de Amoses, Ramsés e todos os faraós famosos também aí na nossa história aqui, né? Então, provavelmente o faraó que tinha na época de José era um faraó desses ixos, que era um povo que foi dominando o Egito, aquela região, durante um tempo. Só que aí os egípcios fizeram a revolução lá, brigaram e expulsaram. Isto é uma explicação da grande mudança de tratamento entre o faraó na época de José para com o povo de Israel e o outro faraó até na época de Moisés. Eles tinham reconquistado o poder e tinham visto que aquele povo de fora era um problema, porque estava crescendo, estava se multiplicando, eles tinham boas terras, estavam num bom lugar. Esse delta do Nilo, a terra de Gósen aí, é uma terra super fértil, o delta do Nilo, né? Então você pega uma pinha que tem relevo, vê que ali é tudo verdinho, né? Porque ali tem agricultura. E a agricultura era realmente a maior riqueza na época, né? Onde se plantava. Ali foi que faraó, que José fez todo aquele esquema de arrecadar alimentos, de guardar. Não vou falar sobre isso, que eu também já falei, né? Sobre a maneira como ele fez isso, muito boa. O fato é que o Êxodo começa dizendo dos 12 filhos, e José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram, fortaleceram-se grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. E isso aqui é esse choque entre os reis, quer dizer, não é que o não conhecia porque viveu depois. Não conhecia porque não era da mesma dinastia, não era da mesma geração. Pelo contrário, era um rei que queria restaurar os valores egípcios no Egito. Isso aconteceu umas 2-3 vezes no Egito. Tem até, eu vi uma National Geographic recente aí que falava sobre isso, o faraó negro. Aconteceu por último no ano, já bem mais para frente aí, assim, bem mais para frente, 600 antes de Cristo, teve os númidas. Eles invadiram o Egito de novo, eles eram realmente africanos, e eles governaram a cidade, tomaram, e durante uns 150 anos foram classe dominante no Egito. Teve uma sequência de faraós negros, que estão lá, as estátuas dele e tudo mais. Então o Egito tinha esse caleidoscópio aqui. Hoje o Egito que nós conhecemos, né, até para contextualizar, não tem nada a ver com aquele Egito lá. Quer dizer, o povo egípcio hoje, ele é árabe e também muçulmano. Alguns são das origens mais antigas dessas tribos, que eram africanas mesmo, que vieram daquela região nativa. A maioria de hoje são descendentes dos povos da Arábia que invadiram o Egito. O Egito hoje é totalmente maometano, islamita. Isso veio, obviamente, com a invasão e a revolução islamita no ano 600 da Era Cristã. Então, algo bem recente. O Egito que acabou para valer, acabou lá na famosa Cleópatra, que um pouquinho antes de Jesus estava ali como a última rainha governada pelos romanos, história do Marco Antônio e tudo mais, né? O César, essa história aí já está até no gibi, né? Então, quando ela morreu, picada de cobra, ela terminou a última geração de dinastia dos faraós. Aí teve uma confusão e uma miscigenação. Nesse momento do Egito, esse faraó se levantou e falou: olha, esse povo de Israel aqui está com muita bola aqui, nós vamos sabiamente segurar ele para que não se multiplique. Então, eles começaram a se tornar escravos. Foram colocados sobre ele cargas e tributos. Que é o que fala o versículo 11. E eles começaram a trabalhar para edificar as cidades de Pitom e Ramsés. Se você olhar no seu mapinha, talvez, se ele for igual ao meu, tem lá, né? Na terra de Gizé, Pitom e Ramsés. Tem aí no seu? Então o faraó queria que eles construíssem e melhorassem o Egito. Tem várias histórias aqui que eu vou pular, né, sobre a capacitação do povo de Israel, não apenas no trabalho escravo, mas também no trabalho de construção. O fato é que o povo estava debaixo de uma nova época. E nessa época, eles esperavam uma libertação. E aí quando o faraó viu que nem colocando mais tributo e nem aumentando o trabalho, eles podiam ser contidos, então ele teve essa brilhante ideia de controle de natalidade, que foi dizer: todo homem que nasce, morre. E as mulheres, pode continuar. Então, em algumas gerações, ele ia quebrar a separação do povo, porque o homem não ia ter homem, as mulheres iam casar com os egípcios, e aí ia enfraquecer o povo. Essa história da semente, eu já boto aqui de cara, é uma história importante. Num dos sábados aqui, eu li lá em Malaquias o texto de que Deus está buscando uma semente de piedosos. Então ele está buscando um povo que seja puro. Esse é um conceito que também permeou muitas civilizações, né, de raça pura. E essa pureza não é etnológica ou demográfica. Essa pureza é uma pureza de coração. Então, o povo de Israel não podia se misturar. Houve várias tentativas ao longo do tempo e eles não podiam se misturar. Isso tem várias razões. A principal delas é que as tribos tinham que se manter, que é uma razão escatológica até hoje. Jesus é da tribo de Judá. Como que se sabe isso? Porque existe a genealogia, e a Bíblia é cheia de genealogias, mostrando a relação e a ligação de pai e filho até chegar lá em Judá. Hoje isso não tem mais. Você perdeu. O judeu é de que tribo? Então, um problema sério para os judeus ortodoxos que estão esperando o Messias é como eles vão saber que o Messias da tribo de Judá, como está prometido e profetizado, se você não tem mais rastro de tribo. Então, essa importância de segurar, ela veio justamente até Jesus. Em Jesus, naquela época, né, no ano 70, ou seja, 35 anos praticamente depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída pelos romanos e houve a diáspora, que foi o espalhamento do povo de Israel por toda a terra. Eles tentaram manter ao máximo, mas não tem mais isso a partir daquele momento. Tribo de quem? Eles não moram mais na terra, eles não estão mais de acordo com as suas famílias, eles estão espalhados, e agora surgem dois tipos de judeus: os judeus da Espanha e os judeus da Alemanha. Os judeus da Espanha são chamados de sefarades, que Espanha é sefarade em... Aí já não é mais nem hebraico, né? Outra coisa também que é importante colocar: a língua hebraica poucas vezes existiu. A língua hebraica existe hoje. Naquela época, eles escreviam, mas não falavam. Então, na época de Jesus, o hebraico era uma língua escrita cerimonial, não era uma língua conversada na rua. As pessoas conversavam na rua em aramaico e estudavam em hebraico. E isso foi se perdendo. Depois, quando saíram, veio o que eles chamam de Yiddish, né? Que é uma mistura de tudo isso com holandês, alemão e russo. Então fica o Yiddish, que é o que os judeus falam, os judeus Askenaz, que é o judeu Askenaz, quer dizer Alemanha ou Germânia, e Sefarad, quer dizer Espanha. Então, sefaraditas, judeus que foram para a Espanha; Askenazitas, judeus que foram para a Europa Oriental. Os que nós conhecemos aqui, geralmente, são os askenazitas, né? Os Goldenstein, etc. e tal. Mas os melhores são os sefaraditas, os Ishmaevs. Então, se você pegar a Leni e a família dela, o traço delas é um traço oriental. Não é um traço europeu, não é loiro. É mais próximo do iraniano, iemenita, e aquele pessoal que ficou ali, que é o judeu sefaradi, que, diga-se de passagem, era o judeu classe alta. O askenazi era judeu baixa periferia, e o classe alta, sefaradi. Isso terminou somente com a Inquisição. É uma história que está bem para depois do que nós estamos lendo aqui, quando a Inquisição sistematicamente perseguiu os judeus espanhóis, portugueses, sequestrou os bens, matou e tal, tal, tal. E esse judeu sefaradi, que era o rico e o inteligente, né? O Maimônides, os grandes filósofos judeus, os livros escritos pelos judeus, todos naquela região da Arábia e da Espanha, porque o povo árabe tinha toda a liberdade com os judeus, né? Foram os cristãos que perseguiram os judeus primeiro. Os árabes não eram inimigos. Na época das cruzadas, por exemplo, os árabes e judeus moravam juntos em Jerusalém. Havia liberdade de culto: judeus na sinagoga, árabes na mesquita. Então eles conviviam. Os cristãos que chegaram lá ganharam dos não era nem otomano, bizantino ainda, né? Ganharam dos mamelucos, e aí então mataram todos, inclusive os judeus. Então, essa história aqui, voltando aqui para o nosso êxodo, é a história de um povo que começou a ser perseguido, que começou a ser injustiçado, que começou a ser visto como um motivo de preocupação, e essa é a primeira vez, e nunca mais parou. Quer dizer, desde que Israel se constituiu como nação, que é justamente na diáspora, no Egito, eles começam a ser perseguidos. E toda vez que deixa o povo de Israel solto, eles crescem. Então, padrão histórico. Eles se juntam, de repente estão mandando em tudo. Então, deixa o pessoal acontecer, eles acontecem mesmo. Então, o que o faraó viu, com variações sobre o tema, é o que os cristãos viram, os que os mouros viram, os que os cristãos espanhóis, os cristãos medievais, e depois o imperador russo, e depois o movimento antisionista mundial, eles sempre vêm. Deixa o judeu solto, deixa com liberdade, Eles se organizam, em algumas gerações estão ricos e dominando a sociedade. Aí você tem que ir lá, mandar matar, mandar prender, perseguir, fazer pogrom, fazer perseguição. Então essa é uma sina de Israel que vem tanto da profecia de bênção quanto de perseguição. Vamos ver isso melhor quando chegar lá no Deuteronômio, né? Então aqui é a primeira vez. Eles edificaram essas cidades. Aí o faraó falou agora, o capítulo, o versículo 15, né? O rei do Egito falou às parteiras das hebreias. Êxodo. Mandou as parteiras: quando vai ajudar no parto, se for menino, mata. Se for menina, viva. As parteiras não fizeram isso. Então os meninos continuavam. Então o rei chamou as parteiras e falou: escuta, o que nós combinamos aqui? Aí elas falaram: não, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Isto aqui é um texto assim que a gente não guarda muito bem, não. Mas olha aqui. Aqui tem o nome da Sifrá e o nome da Puá. Já pensaram nisso aí? Sifrá e Puá. As duas parteiras, chefes aí, que tinham esta capacidade de dizer: não vamos deixar com que o povo morra. Então, essa Sifrá e Puá estão aqui na Bíblia, igual tem lá a lista de Schindler no cinema. São as pessoas que ao longo do tempo se levantam e falam: não, com o risco da nossa vida, nós vamos preservar o povo de Deus. Sempre Deus levanta a gente que, contra a ordem e afrontando o perigo, mantém aquilo que é a vontade de Deus na preservação do povo. Então, como diz o Salmo, né? Orai pela paz de Jerusalém. Bem-aventurados os que oram e desejam a paz de Jerusalém. Então, nós como igreja não estamos aqui brigando no sentido de Ismael e Israel. Mas com certeza o papel da igreja é orar pela paz de Jerusalém. Lá moram as três religiões, né? Os cristãos, os islamitas e os judeus. E nosso negócio é orar pela paz. E prosperarão os que te amam. Então, o povo que abençoa Israel prospera. O povo que persegue Israel entra pelo cano. Isso aí é histórico. De novo, não estou defendendo política aqui. Obviamente, quando você fala de povo que persegue Israel, a gente pensa no Hitler na Alemanha, né? Claro, acho que mais do que ele, não teve ninguém que conseguiu tomar essa bandeira de perseguição a judeus. Mas houve muitos outros mais que perseguiram violentamente. Como eu falei, inclusive, todos os czares russos, muitas vezes Espanha e Portugal. E houve povo que sempre foi simpático. Como, por exemplo, os ingleses, mais recentemente os americanos. Simpáticos. E prosperaram. Estão prosperando. Nós aqui como povo brasileiro deveríamos ser simpáticos a Israel. Historicamente somos, né? A gente fala bastante do Oswaldo da Aranha, que além do nome de um filé, foi o secretário-geral que na época da ONU foi o delegado que passou a votação para que se constituísse o Estado de Israel em 1948. Então lá, ele como um chanceler brasileiro é visto como um dos patrocinadores da formação de Israel. Agora, há uma colônia judia aqui razoável no Brasil, né? Aliás, a Hebraica é o maior clube judaico fora de Israel. Está aqui em São Paulo. Então, você vê que nós temos uma história de paz com Israel. Hoje em dia, mais recentemente, né, tem aumentado muito essa questão Israel versus palestinos. Então, muitos países têm se voltado contra Israel por causa dos petrodólares, por causa da pressão da OPEP, década de 70 para cá, por causa da questão palestina, incluindo o Brasil, que tomou uma posição muito mais pró-palestinos. Então, quando a gente vê essas notícias de jornal sobre guerras em Israel, sempre são os israelitas malvados que estão matando e asfixiando, destruindo os palestinos miseráveis. Na verdade, palestinos são miseráveis mesmo, mas também tem palestinos miseráveis mandando foguete nas casas dos israelitas que estão lá trabalhando e vivendo a vida deles. Então essa discussão não pode ser partidarizada. Como eu li lá em Ismael, sempre vai ter briga. Então o nosso negócio aqui não é defender palestino contra judeu e nem defender judeu contra palestino. Não estamos para matar os judeus porque eles mataram o nosso Jesus, nosso Deus, né, filho de Deus, e nem estamos aqui para perseguir. Agora, com certeza, a Bíblia fala muitas vezes que esse povo é especial e quem ajuda esse povo também é ajudado por Deus. De novo aqui, essas duas parteiras entraram para a história por causa disso. Aí, o faraó radicalizou: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio. Que é interessante, porque foi exatamente o que a mãe de Moisés fez. Qual que era o nome dela? Vocês guardaram? Joquebede. Joquebede era casada com um levita, que era o pai de Moisés. Fala-se pouco disso, né? Mas era uma família feliz. Você sabe o nome do pai deles? Não. Pai de Moisés. Como é que é o nome? Tem que pronunciar assim. Anrão. E Joquebede. Anrão e Joquebede tiveram os filhos. O mais velho era Arão. A mais velha era Miriam. E depois nasceu o terceiro, que era Moisés. Miriam é Maria. Apesar de existir o nome Miriam, né, ou até mesmo Miriam, mas na verdade essa é a origem de Maria. Então Maria, mãe de Jesus, chamava-se Miriam. Mesmo nome hebraico. E aí, ele era levita, tribo de Levi. O menino nasceu e eles esconderam. Aí quando viram que não tinha mais como esconder, fizeram o que o faraó tinha mandado, jogaram na água. Só que dentro de uma cestinha de vime, betumado, calafetado, e a irmãzinha foi atrás, dá para ver o que está acontecendo. Aí quando ela foi andando, essa história é famosa, acho que não preciso gastar muito tempo aqui, né? A filha da filha do faraó estava lá tomando banho, viu, pegou, ela se apresentou e falou assim: é um dos judeus, dos hebreus. Aí ela falou: você não quer que eu arranje alguém para tomar conta dele, para você? E aí então, a Miriam espertamente conseguiu transformar a mãe dela em ama do próprio filho. E Moisés foi salvo. O que quer dizer Moisés? Tirado das águas. Está aí, né? Chamou o nome Moisés, porque das águas o tenho tirado. Do 10 para o 11, é um versículo só. Mas passou um tempão. É um nenezinho com alguns meses e é um homem feito. Moisés, filho da filha de Faraó, viu o quê? Ao longo daquele tempo, ele aprendeu a ser um egípcio. Ele foi educado na casa real. Então, a ciência, o conhecimento, a história, ele aprendeu aí. Coisa fundamental, porque ele escreveu esses livros todos. Então aqui nós já falamos isso também. Moisés escreveu uma história que não tinha muito lugar para ler, né? Talvez até tivesse um livro ou outro. Eu realmente não tenho tempo aqui, mas era muito legal de gastar um tempo falando sobre a história da escrita, né? Como é que o homem começou a aprender a documentar a sua fala? Porque primeiro ele aprendeu a falar, depois ele aprendeu a escrever. Isso é um grande, grande avanço. Quando você consegue comunicar com alguém. Então, os animais se conversam. Hoje se sabe que tem alguns sofisticadamente, né? Como as baleias se conversam, como os golfinhos se conversam, como aves se conversam. Então os sons que eles emitem, o outro consegue entender. O homem também faz isso, e faz de uma maneira interessante, que tem um monte de índio aí, de várias nações e tribos, que falam um negócio que você não sabe como é, linguagens mais culturais, linguagens mais labiais, se conversa. Agora, a maioria desses povos não escreve, incluindo os índios, que é um problema sério, por exemplo, para evangelização, porque eles não sabem ler, porque não sabem escrever. Então alguém tem que ir lá, ouvir eles falando, entender a língua deles, escrever uma gramática para aquela língua, inventar representação para aquelas palavras e ensiná-los a ler aquilo que eles falam, para poder documentar a língua. E aí então traduz e monta uma Bíblia. Essa é a missão da missão Wycliffe, que faz isso. Pega lá os linguistas que vão ali, vive, fica 10 anos com o povo para aprender a língua do cara, depois para ensinar ele como é que se escreve aquilo que ele fala. Então você vê que não é tão trivial um povo escrever. E esse povo aqui, nessa época aí dos 3.000, 2.000 antes de Cristo, começou a escrever. Se para nós aqui é uma tranquilidade, espero ler a Bíblia, né? Aparentemente todos conseguem. Tem muita gente no mundo hoje que não sabe ler. Ainda tem muito analfabeto, incluindo o Brasil. Então, até mesmo em São Paulo. Então a questão aqui é: o que Moisés tinha como referência para poder falar e escrever? Então essa é uma grande questão. A língua hebraica, por isso eu falei que esse é um assunto legal, a língua hebraica, ela não tem paralelo com a língua egípcia. A língua egípcia é hieroglífica. Um hieróglifo é um ideograma. Então, assim como existe na China e no Japão uma linguagem que é escrita em forma de ideogramas, o Egito também era assim. Você desenha um negócio e aquele desenho significa uma palavra. Então, deveria ser para cada palavra um ideograma. Aí é complicado, né? Porque o vocabulário tem que ficar curto, né? Qual a sua capacidade de decorar 100 mil ideogramas? Número de palavras você pode facilmente não, mas que existe. Então, uma pessoa normal falando e aí meu, mó, já é, consegue falar com 400, 500 palavras, ele se comunica. Então veja só a pobreza e a riqueza da língua, né? Então quando a gente vê os jovens aqui usando as gírias, dois fenômenos estão acontecendo. Primeiro, existe uma lobotomização linguística. Então, a turminha está cada vez mais rasa na sua capacidade de comunicar. Mas existe também uma evolução da língua, porque a gíria de hoje vai virar uma palavra de amanhã, porque a língua é viva. Então você precisa entender como ela evolui. Nós falamos palavras que há 100 anos atrás não existiam. Hoje existem. E as que falavam há 100 anos atrás estão morrendo. Então isso é normal. Agora, se uma língua... você pegar esse outro dado importante. São Paulo, fundado em 1554. Primeira cidade do interior do estado. Porque todas as cidades eram costeiras. Por que São Paulo foi fundada? Foi fundada porque os jesuítas queriam atingir os índios. Então eles estavam pensando em exploração do Brasil, como o homem branco português vinha para colonizar e descobrir riquezas. Estavam pensando em atingir os índios, como fizeram com as missões também lá no sul, sempre indo para o interior. Então o que eles fizeram em São Paulo? Montaram uma escola. Então a cidade começou em torno de uma escola. Isso é muito diferente das demais cidades. Então existe uma vocação nisso aí que tem que ser preservada, né? O nosso marco zero é o pátio do colégio. Então é colégio. É para que índio aprenda a ler e escrever. Porque para quem que eles vinham ensinar alguma coisa, né? Não era para português. Então eles vinham para que o índio lesse, escrevesse e se tornasse um cristão. escrita. Só que a mistura dos jesuítas com os índios era muito maior do que dos jesuítas com os brancos. A intenção dos jesuítas era muito mais que o tupi-guarani fosse uma língua que eles conseguissem escrever e ler do que ensinar português para eles. A mesma coisa que eu falei da Wycliffe na Amazônia hoje. Então, o que aconteceu no século 17? Então, já estamos em 1600. E século 18 no comecinho. 1700. A população de São Paulo não falava português. Não sei se vocês sabem disso. Falava tupi-guarani. E se você olhar os lugares e as palavras antigas, elas são indígenas. Né? Do Vale do Anhangabaú, para começar com ele, né? O Anhangabaú não vem do português, né? Então, tem muita palavra no português que é palavra de raiz tupi. Lugares, muito mais ainda. Expressões, também. Quando isso começou a crescer, os portugueses que estavam numa outra fase já começaram a ficar preocupados. Então, se você quiser saber por que que a primeira escola de direito veio para São Paulo e também para Olinda e Recife, é porque o governo baixou um decreto proibindo as pessoas de falar tupi. Tinha que falar português. Então eles exigiram que o povo ensinasse para os seus filhos português, senão eles iam perder a identidade cultural com Portugal. É um negócio maluco. Então teve uma cruzada aqui que o cara ia preso se não fizesse isso. Tem que ensinar português. E teve uma forçada de barra e dinheiro e uma série de atividades, incluindo a Universidade de São Paulo, então o Largo São Francisco, fez a Faculdade de Direito lá na Igreja de São Francisco, e vinha do Brasil inteiro, não foi no Rio de Janeiro, que era a capital, que era o lugar onde deveria ter a primeira universidade, né? Mas não, São Paulo. Então, isso foi para forçar que a língua fosse o português. Por que eu estou falando isso aqui bastante? Porque na construção do hebraico tem muita coisa parecida. A língua hebraica não segue o padrão egípcio. Então, quem descobriu a pedra, aliás, justamente a pedra, né, a pedra de Roseta, que foi o padrão de tradução do hieróglifo, foi um francês chamado Champollion, que descobriu lá no Egito uma pedra que estava escrito em hieróglifo, em cuneiforme e em grego. A mesma coisa. Aí ele, da língua que ele conhecia, começou a descobrir o que significava a outra. Então isso, eu não lembro a data agora exata, mas é 1700 alguma coisa lá o Champollion. Foi o primeiro cara que conseguiu entender o que que aqueles sinais significavam na linguagem egípcia. E aí veio toda a tradução, aí começou a entender as pirâmides, as histórias, e até hoje estão descobrindo coisas e lendo. Agora, o hebraico, ele tem uma profunda diferença nisso. Ele não é uma linguagem desenhada. Ele é uma linguagem abstrata. E ele tem a sua origem junto com o cuneiforme, que é a linguagem dos sumérios lá da Mesopotâmia. Então, esse conceito de que, em vez que uma palavra significa um desenho, eu tenho uma letra. E aí eu crio um alfabeto. Então eu consigo ter uma letra que é usada para várias palavras. Então eu consigo, com um número pequeno de letras, escrever todas as palavras. É a grande sacada que os fenícios aprimoraram, e é o nosso alfabeto que vem dos fenícios, né? Então, a linguagem hebraica, ela está nesse meio de caminho. E Moisés foi que escreveu. Então, para valer, hebraico escrito aparece aqui, quando ele está fazendo as tábuas da lei, que as pessoas viam, e estava escrito. E aqui está escrito que Deus escreveu aquelas tábuas. Então tem muita gente que crê que o hebraico foi uma língua que Deus fez e entregou lá. Esta é a língua. Os judeus, obviamente, são partidários dessa filosofia, dessa teoria. E muitos cristãos também, porque a língua hebraica é uma língua muito diferente em vários aspectos. Como eu já falei aqui, não tem número em hebraico. Então, só tem letras, não tem números. Então, na hora de fazer números, eles usam letras. Portanto, todas as palavras têm um valor numérico. Então, quando você escreve uma palavra, ao mesmo tempo escreve um número. Então, imagina como que isso dá interpretação. Esses números que são famosos na Bíblia, como 2, 3, 12, 40, 7, são letras e são palavras. A mais famosa é justamente essa, né? 7 é o número da perfeição. Perfeito é 7. Então, na hora de ler isso, de escrever, e aí eu gastei esse tempo inteiro falando sobre isso, porque aqui no Êxodo isso acontece, o Moisés teve que fazer esse trabalho. Da onde ele tirou isso? Ok, que Deus revelou. Ok. Agora, revelou para quem? Revelou para alguém que conseguia entender aquilo que Deus queria. Então, esse versículo aqui de 11 para o 12 está falando do tempo que Moisés ficou ali conhecendo a história da humanidade, conhecendo a cultura egípcia, conhecendo a maneira de ciência que eles tinham e referenciando com a sua história, que era a história que o seu povo tinha. E quando ele ficou grande, ele já sabia que ele tinha um propósito. Só que ele tinha esse propósito de uma maneira humana e política. Então ele viu um varão egípcio ferindo um varão judeu. Ele foi lá e matou. Então ele começou a obra na mão dele e descobriu que não dava, porque logo a seguir ele viu um judeu brigando contra o judeu. E aí ele foi lá dar uma de pacificador. Falou: oh, irmãos, entre nós não, vamos. Nosso inimigo é outro. E aí o que estava prejudicado falou: você está pensando, quem é você? O que você vai fazer? Vai me matar quem você matou o egípcio? Aí ele viu que o segredo não tinha sido mantido. E que na hora do prejuízo particular, ninguém ia pensar no bem coletivo. Que, aliás, é uma verdade geralmente manifesta, né? Todos queremos o melhor para o Brasil, desde que seja o melhor para mim também. Agora, se for para escolher entre o melhor para mim e o melhor para o Brasil, tadinho do Brasil, né? Então, vamos para o que é melhor para mim. Então, a pessoa pensa assim, poucos pensam no grupo. Aí o Moisés viu aquilo e falou: bom, estou perdido, vazou, o faraó vai me pegar. E fugiu. Ele tinha quantos anos? 40 anos. Ou mais do que a maioria dos jovens que estão aqui. E menos que a maioria dos velhos estão aqui. Então, 40 anos para aprender sabedoria e tecnologia. Quanto ele aprendeu? Aí começou uma segunda fase. E eu queria ler aqui com vocês, antes de falar da segunda fase, Hebreus, que fala bastante sobre Moisés, né? Queria gastar hoje essa figura de Moisés. Hebreus, capítulo 1. Tem coisa boa aqui, mas tentando ficar no nosso assunto. Vamos ler o final do capítulo 2. Ele está falando de Jesus aqui, né? Ele gastou o 1 e o 2 explicando quem era Jesus diante dos anjos e diante do diabo. Que é uma explicação bonita. Quem era Jesus diante dos anjos e diante do diabo? Como o livro de Hebreus deve denotar para vocês, ele foi escrito para os hebreus. Então a questão aqui é contextualizar Jesus como o Messias para alguém que pensa com pensamento judeu. Então ele está pensando, este Jesus, ele não é um anjo, ele também não é um demônio, coisa que os fariseus iam dizendo, filho de Belial, filho de Belial. Ele é diferente. Então ele vai contextualizar aqui e ele fala no final, versículo 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porém, naquilo que ele mesmo sendo tentado pareceu, pode socorrer aos que são tentados. Então está colocando Jesus como alguém que consegue ser intermediário entre Deus e os homens. Aí ele vem no capítulo 3. Pelo que irmãos santos, participantes da convocação celestial, constrange Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, antes de continuar aqui, o que ele está falando? Que toda casa, e aí no sentido até literal também da construção física, e no sentido da família, a sua casa, é digna de honra. E mais ainda, por quem a edificou, né? Então, quem faz a casa tem mais honra do que a própria obra. Então, se a obra é maravilhosa, é um castelo, grande honra, quem edificou, maior honra, porque ele pode construir outra melhor e maior. Jesus edificou uma casa, Moisés edificou uma casa. E ele vai comparando aqui. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente consideramos firme a confiança, agora a esperança até o fim. E aí vai falar sobre, portanto, se ouvir, blá, blá, blá. Aí ele continua, e ele fala aqui no versículo 15. Enquanto se diz, hoje se ouvis a sua voz, não endureceis o vosso coração, como na provocação. Como na provocação. Porque havendo a alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui? Eu acho que é o tema que eu queria gastar hoje no Êxodo com vocês. Mais do que contar as histórias que vocês conhecem, né? Como o povo saiu do Egito, como cruzou o Mar Vermelho, como o faraó matou, morreu, as 10 pragas, o que aconteceu. Isso é quem leu, leu. Eu não preciso repetir aqui. Agora, o que está acontecendo ao longo disso? Moisés está construindo a sua casa. Casa de Moisés. Os judeus, na época de Jesus, se consideravam filhos de Moisés, assim como também filhos de Abraão. Então Moisés foi o legislador, foi o fulano que colocou no papel a constituição, o que era o povo de Israel. Ele estabeleceu. E Jesus também estabeleceu a sua casa. Agora, Moisés edificou uma casa, mas não estava de acordo com as regras que ele mesmo estabeleceu. Por quê? Porque nenhum judeu podia casar com quem não era judia. Estava na lei. Só que ele casou com Zípora. E Zípora era midianita. E Midian veio de onde? Faz uma semana. Aqui, o povo está mais para baixo aqui, coloquei, ó. Midian, Edom, Moab, Amon, né? O mais antigo, Midian. Não vou falar de onde ele veio. Compre a fita. O fato é que Midian estava ali fora, obviamente, Israel. Não tinha nenhuma linhagem. Porque se você pensar ainda Moab e Amon, já tinha um negócio de Ló ali segurando. Mas Midian não. Edom tinha um negócio de Saul, Esaú, que era, no mínimo, tio das 12 tribos, né? Irmão de Jacó. Portanto, tio dos 12 que formaram as tribos de Israel. Agora, o Midianita está fora da curva. E aí, o Jetro, que não é Midianita, tem uma filha, Moisés casa. Casa e tem um filho. Qual é o nome do filho de Moisés? Gerson. Gerson. Sabe o que quer dizer Gerson? Hã? Peregrino. Forasteiro. Agora imagina o Gerson crescendo no meio dos judeus. E ele é não judeu. Este foi o motivo de uma briga lá na frente. Por que só você que Deus fala? Então o próprio Arão, irmão dele, e a própria Miriam endureceram. Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Então pega aí o Êxodo 14. Como é que é? É. Exatamente. Aqui, o Moisés está no ápice da história dele, né? Depois das pragas, depois das crises, tirando o povo do Egito, o faraó ainda atrás, o mar vermelho abriu, fechou, e ele então, no final do capítulo 14, o último versículo fala assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então esse é o final do capítulo 14. Ele está falando, esta é a hora em que o povo para de reclamar de Moisés e acredita nele e em Deus, como a mão de Deus agindo, e Moisés como servo de Deus. Por quê? Porque uma grande obra dessa, né? O mar abrindo e o mar fechando e os egípcios morrendo, dá para... ninguém consegue falar assim, pera lá, esse cara não é bem assim. Então ele está no auge da popularidade, né? Ele está no momento em que está tudo, e realmente quem se metia com Moisés tinha que saber o que estava fazendo. Aí tem o cântico de Moisés aqui, que nós já cantamos semana passada. Depois a Miriam dançou e o povo entra no deserto. O capítulo 16, ou fim do capítulo 15, é eles indo a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água, 70 palmeiras e um número desconhecido de São Paulinos. E eles se acamparam junto das águas. Então, nesse momento, o povo está assim, num êxtase. Eles saíram do Egito, eles saquearam o Egito, o faraó morreu com o seu exército no mar, seus cavalos. Eles estão na península do Sinai. Devia ter desenhado mesmo, porque agora estou falando tanto. Estão na península do Sinai e estão descendo. Ali é um deserto. O deserto de Elim. Ali tudo é deserto, né? E esse deserto tem um oásis, um lugar onde eles estavam ali, que tinha água. Água. Eu vi aqui uma... ouvi, né? Nem sei bem o contexto disso, só ouvi a notícia por final, assim. Mas de um pastor que estava numa igreja. Isso foi a minha mãe que contou, agora estou lembrando aqui. Isso aconteceu lá em São Vicente. Um pastor que estava numa igreja lá e começou a brigar muito com a igreja porque ele queria mais condições. Ele queria um salário maior, queria uma casa pastoral, ele queria dinheiro para poder educar os filhos, e tudo aquilo que é a vida de um homem precisa crescer. Então, realmente, quando você começa a botar assim, bom, a igreja vai me sustentar, aí a igreja está esperando que ele seja um homem de Deus, que, né, coma e beba brisa, e ele está pensando naquilo como um lugar onde ele pode crescer, tem um choque. Mas esse pastor aí, depois de muito brigar, uma mulher se levantou na igreja e falou assim: pastor, eu acho que o senhor devia se preocupar menos com as coisas do mundo e se preocupar mais com as coisas de Deus, mano. Então vai pregar o evangelho, vai lá na Biquinha e prega lá para quem está precisando, traz a gente para a igreja, em vez de ficar aqui exigindo da gente coisa. Falei assim: irmão, mas o que que eu vou, como é que eu vou comer, como é que eu vou viver? Ela falou assim: ó, pastor, vai lá, prega na Biquinha, lá tem bastante água. Uma frase meio forte, né? Mas eu lembrei aqui. Porque, na verdade, se você está morrendo de sede, ter bastante água é maravilhoso. Se você quer construir uma cidade, um lugar com água é fundamental. É o básico. Mas você sai do básico logo, logo, né? Então, água, legal. Matou a sede, ótimo. Agora eu queria uma coca, né? Um suco. A água já está muito... E comida. Aí você quer um lugar fresco. Uma rede embaixo da sombra. Então, as suas necessidades vão aumentando. Então, na hora em que o povo estava lá para ser morto, eles queriam vida. Mas na hora em que eles estavam já com vida, eles queriam qualidade de vida. Sempre assim. Então, o que Deus proveu para eles? Um grande livramento. Eles cantaram, dançaram, pensaram: nós vamos jantar hoje, né? O que é que você faz aqui no culto? Né? Bênção, Deus falou, glória a Deus, cantou, dançou, abraçou. Agora nós vamos comer aonde? E aí já começa o problema, porque quando você fala, vamos comer lá no Rockets, Fifits, que é o destino consagrado da turma sem imaginação dos jovens do Butantã, né? Alguns não querem nos Fifits, porque eles querem na Cadalora, né? A Cadalora, quanto custa a pizza? R$7? É isso? R$5,90? A de mussarela, plain mussarela, né? R$5,90 não deve ser o ketchup do Fifties, né? E olha que ainda vão lá e compram um cachorro quente com batata, que é o prato mais básico lá, né? Então, aí é uma questão de dinheiro. Ou seja, você vai sair todo fim de semana para gastar trintão, quarentão, cinquentão... Você vai ter que ser cinquentão para poder gastar esse dinheiro, entendeu? Cresça e ganhe. Esse é o lado real da economia. Não basta ter água. E o Moisés enfrentou esse problema. Não basta ter água. E começaram as reclamações. Então aqui, no capítulo 16, Deus manda o maná. Eles partiram de Elim, a congregação, veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Então, se vocês olharem lá aquele triângulo que é a península do Sinai, eles estavam aqui descendo assim, né? O Sinai fica aqui embaixo, no bico, debaixo da península. E ali no meio do caminho, começou a murmuração contra Moisés, contra Arão, no deserto. E eles pensaram: quem dera para nós que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tens tirado para este deserto, para matares de fome a toda esta multidão? Então o Senhor disse a Moisés: vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aqui está Deus ainda testando o povo. É claro, você precisa de comida, eu vou dar comida. E aí eles comeram. Passando a história por cima aqui, né? Deus mandou a comida. Quando amanhecia, eles vinham aquele negócio na terra, que vinha com orvalho. E tinha um gosto de pão. Aí eles pediram carne. Aí falou mais pra frente: entre as duas tardes comereis carne e pela manhã vos faltareis de pão. E à tarde subiram codornizes, cobrindo o arraial. Pela manhã, o orvalho ao redor do arraial. Ao santo e orvalho caído, ali no versículo 14, né? Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. Vendo assim os Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse depois Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme que puder comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para o que se acharem na sua tenda. Então você acordava de manhãzinha, ia lá pro gramado, lá de fora, e sobre a terra estava aquela coisinha, parecendo um orvalho, que era o maná. E ele falou: ó, você pega para você e para sua família. E tá bom. Cadê aqui? Onde é que eu anotei? Venha. Aqui, está aqui anotado. Este gomer, quanto que ele media? Quanto que era a capacidade do gomer? 1,7 litros. Então, para a família, 1,7 litros, né? Uma coca de 2 litros aí, enchia com esse negócio aqui. Que era o pãozinho para a família. Hoje, inclusive, pão é pro peso, né? Eu já perdi essa noção. Você vai comprar pão, você não sabe quanto que custa um pãozinho, sabe quanto por quilo. Então, naquela época também, pro volume. E tinha que ser só aquilo. Na sexta-feira, eles podiam comer em dobro, 2 gomeres para cada um, porque sábado não caía. Aí o judeu mais esperto pensava: bom, eu não quero só um gomer, eu vou e pego mais, pego para hoje para amanhã. No dia seguinte estava embolorado, estava podre, ele não podia comer. Aí o judeu mais preguiçoso pensava: sexta-feira, só vou comer de hoje mesmo. Muito pesado, 2 litros. Aí não pegava, no sábado não caía. Então esse negócio assim era reloginho, né? Não é um baita do milagre você ter carne 2 vezes por semana e pãozinho todo dia? Bota no milagre, mas bota 40 anos nesse negócio. Você vai começar a estranhar esse regime alimentar, né? Até o que Deus manda do céu. Então, o que eu queria colocar com vocês aqui: o Moisés foi este homem que tinha a obrigação de trazer a lei de Deus para o povo e que tinha o mandato de conduzir o povo ao longo do deserto. Amanhã eu vou falar mais sobre isso aí, no culto. Mas o que eu queria colocar para vocês aqui hoje é: o povo que saiu do Egito saiu para estabelecer uma nação diferente de todas as nações. Saiu para estabelecer uma forma de governo diferente de todas as nações, não apenas para poder gerar a herança pela qual Jesus viria, que isso é verdade, mas também para mostrar para os povos como é a maneira que Deus pensava a organização do homem. E esta é a primeira vez que isso acontece. Então, o que nós vemos até então é... Bateu alguém? Notícias da janela. Motoqueiro? Ah, tem alguém lá para acudir? Uau. Bom, se alguém quiser ajudá-lo, à vontade. César está lá? Melhor impossível. Samu. Você que já viu, então? Eu pensei que tinha pego alguém, mas era ele mesmo. É. Por isso que nós não andamos de moto, hein? É. Essa semana foi assim. Bom, continuando aqui, irmãos, para acabar aqui nessa meia hora que falta. Se você olhar tudo que já conversamos aqui desde Gênesis, ao longo do Gênesis todinho, nós vemos Deus criando um homem em Gênesis 1 e dizendo: crescei, multiplicai, enchei a terra, dominai. Então a palavra de Deus é uma palavra de criação e é uma palavra de mandamento para o governo. Este homem, isso é uma coisa que eu nem falei com vocês, né? Ele foi criado vegetariano. Você pegar lá em Gênesis 1, está escrito que ele podia comer de todas as árvores, todas as ervas e todos os animais também. Não diz que o homem comia animal, carne. Foi exatamente no dilúvio que foi o primeiro juízo, quando Deus falou assim: não dá. O coração do homem é continuamente mau. A gente deixa ele solto e ele vai para o lado errado. Então eu vou acabar com essa história. Então ele terminou com aquela herança dos filhos de Deus, dos filhos dos homens. Só a semente de Noé que ultrapassou o dilúvio. E ele começou de novo. E deu uma nova ordem: cresce, multiplica e agora come do que você quiser, inclusive os animais. Então a ordem no pós-dilúvio foi: podem começar com a churrascaria. Né? Foi quando o gaúcho se converteu. Essa nova dispensação. Aí, logo a seguir, no crescimento daquele homem, vem Babel, que é onde Deus fala: eles estão muito unidos e eles vão querer fazer tudo errado de novo. Vamos confundir aqui a situação deles. Espalhe o povo e multiplicação das línguas. Aí o homem começa a se organizar socialmente. Aí já está começando a encostar na formação do Egito, na formação do império, das civilizações mesopotâmicas. Sim. Sim. Mais um tempinho nós vamos ver pessoas andando sobre o Rio Tietê. Aí esse milagre vai acontecer, vai solidificar. Essa questão do Fabiano é interessante. Eu estou construindo aqui é uma coisa parecida aqui. Vou chegar lá. Eu estou dizendo assim: Deus criou um homem perfeito. E esse homem perfeito não deu certo. Foi o dilúvio. Começaram as civilizações. As civilizações iam numa direção errada. E adquiriram sempre, através daquela árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, uma condição de fazer, de saber, divorciada da condição de ser. A árvore da vida faz você eterno. A árvore do conhecimento do bem e do mal faz você sábio e poderoso. A palavra de Deus era: seja poderoso. Mas ele não conseguia ser. Então, tem sempre esse equilíbrio aqui que não é atingido. Quando vem a civilização egípcia, e você deu bem um exemplo aqui do que Moisés fez de sinal, as pessoas, elas criam em divindades. Elas criam em deuses de todos os tipos. E o Egito era um celeiro de deuses antropomórficos. Então, cabeça de crocodilo, corpo de gente, o deus Sol, né, o Ra, Amon, Ísis, Osíris, são deuses que até hoje estão na moda aqui. Tomando a nova era aí, persegue. Então, essa pléiade de deuses fazia com que o homem resolvesse as questões místicas e sobrenaturais. Então, quando veio Moisés, em nome do Deus invisível, a pergunta de Deus para Moisés foi: Moisés, tira o seu sapato, esse lugar que está é santo, e vai lá que eu tenho uma missão para você. Isso 40 anos depois dele ser o cara que tinha todo o conhecimento, todo o entendimento, e juntava a história de Israel com toda a herança que ele tinha recebido dos seus pais, levitas, com a história do mundo, que ele conheceu e aprendeu vivendo na capital do mundo, que era o Egito. Diga, Paulo André. Como é que é? Tempo? Cronologia. Isso aí é quase paralelo, viu? A Torre de Babel, isso nós colocamos lá no comecinho do Gênesis lá, né? São as gerações que vêm depois dos três, que era Cão, Sem e Jafé. Né? Sendo que para o Egito vieram os descendentes de Cão. Tanto para Canaã, com os canitas, que era filho, Canaã era filho de Cão, quanto os demais que foram para o sul e começaram a civilização do Egito lá, terra de Avilá, de Cush. Então, o tempo que esse pessoal viveu, a gente não tem a cronologia em termos de anos como tem antigamente. Mas são aquelas gerações logo a seguir. Começaram as primeiras cidades ali em cima e foram depois para baixo. Agora, espalhamento, isso aconteceu a partir de Babel, que obviamente está na Mesopotâmia, né? Perto da Babilônia. Não é Babilônia, mas é perto da Babilônia, é Babel. E aí, então, essas duas civilizações foram, como eu já coloquei aqui, o marco. 3000 antes de Cristo, estava lá e estava aqui. Babel veio um pouquinho antes disso.
Até onde ela chegou? Porque muita gente pode ler e achar que no Instagram de Babel tinha gente falando espanhol, gente falando português, gente falando inglês. Não foi assim que se falou, isso funcionou muito depois. Eu queria saber até onde a gente estipula essa variedade de línguas.
É o que eu falei, língua é uma coisa interessante aqui, o estudo das línguas, né? Com certeza não era português nem espanhol, porque essas línguas são latinas. O latim vem da língua etrusca misturada com o grego. O grego vem da língua dos patrícios lá, que habitavam a parte para cima da Trácia, lá da parte da em cima da Turquia hoje. E aí chega onde é o teto do mundo lá, que é perto do Arará. Então você tem uma evolução da língua saindo do centro, indo para todos os lugares lá. Agora, as línguas que ele falava eram as línguas, chama proto, não sei o que lá, as línguas originais, né? Das quais se distribuíram todas as línguas que existem hoje. Agora, o Gênesis 11, que é do Babel, fala que eles falavam uma mesma língua, uma mesma fala, e partiram do Oriente, acharam o Vale de Sinar e habitaram ali. Esse Sinar, eu já falei aqui, é lá na Mesopotâmia, Tigre e Eufrates, Shinar, o rei de Sinar, depois apareceu Arioque e tudo mais. Nimrod, eu já falei sobre isso aqui, né? Então, dali veio a língua de todos os homens, que é o que a antropologia fala. Aliás, eu fiquei de trazer isso aqui, pensei e não trouxe, vou trazer para vocês. Deve estar em francês, viu? Mas pelo menos é uma língua só que você tem que traduzir, né? Do francês para o português. Eu queria voltar aqui só para o meu ponto, que o ponto é o seguinte. essas experiências todas mostraram que a organização social política do homem sempre dava errado. É a primeira vez que Deus está criando um povo. Ele está dando para uma nação uma organização social e política, e não apenas uma instrução espiritual religiosa. Então ele está pegando Moisés e criando uma nação, porque aquele bando de gente que entrou no Egito eram filhos e netos de Jacó. Agora o povo que saiu, 600 mil homens, então mais as mulheres, mais as crianças, 1 milhão ainda vai pedar de gente, isso é um povo. Pegar 1 milhão de pessoas e falar, vamos passear no deserto, é uma aventura, né? Fazer o acampamento dos jovens da igreja, já são pessoas civilizadas, de boa família e tal, já é uma questão, porque as meninas se recusam a dormir num quarto que não tem, né? E os rapazes precisam saber se a comida vai ter, lá, lá. Imagina então pegar 1 milhão de pessoas e falar, vamos lá no deserto. Então existe uma logística aqui que exige de Moisés mais do que relacionamento com Deus. Agora, essa é a parte humana da história. A parte importante é a parte espiritual. O que Deus queria é falar, eu estou separando uma nação e vou dar a eles a oportunidade de ser uma nação totalmente diferente de todas as demais. A começar do Egito, de onde eles estão saindo. Então ele é um Deus só, é o Deus Jeová, que se coloca como Deus eu sou, que foi o que Moisés ouviu na sarça. Quando eu for lá falar quem me enviou, eu falo quem? Diga eu sou, porque eu sou o que sou. E eu sou é Jeová, que é o nome que você não sabe nem como traduz. Nós falamos Jeová, mas é o tetragrama, né? As palavras que significam o nome de Deus em hebraico. Então, este Deus, ele não é visível. Em segundo lugar, ele é único. Não tem representação para mais ninguém. Ele não deu procuração para nenhum outro. Ele não casou e teve um filho ilícito que fugiu. Ele não teve a filha do homem que juntou com a filha de Deus e nasceu um semideus. Toda aquela mitologia que existia em volta, ela é inexpugnável, é bloqueada no povo de Israel. Então aquele panteão de deuses do Egito, de deuses da Mesopotâmia e depois de deuses da Grécia, não tem similar em Israel. Então é um breque assim, que inclusive antropologicamente você não entende. Por que aquele povo, de onde eles tiraram essa ideia de ser diferente? O conceito de Deus invisível. E aí você vai pegar a lei de Moisés, que estabelece isso. Não apenas o conceito de Deus, mas o conceito de sociedade. Que para nós pode parecer razoavelmente simples, mas põe naquela época. Naquela época, quem era rei, estava por cima. Quem não era rei, estava por baixo. Quem era sacerdote, sabia ler, sabia escrever e tinha acesso às ciências. Eles eram os videntes. Eles eram os sábios, eles eram os intérpretes. E o povo era o trabalhador que servia debaixo daquele jugo. Isto vem mais ou menos igual até a Idade Média. O que muda é que o sacerdote é católico e que o pobre lá é o vassalo de um senhor feudal que é o nobre. Então você pegar no século 12, 13, 14, era igualzinho, depois de ter virado muitas voltas aí, era igualzinho. Tinha uma entidade espiritual que legitimava a entidade temporal em cima de um povo que tinha a obrigação de sofrer para que os outros dessem bem. Essa é uma estrutura de sociedade que nós hoje aqui nos revoltamos contra ela. O nós, vamos dizer assim, século XVIII para frente, então Revolução Francesa, Iluminismo, Renascentismo. É o homem tentando criar um modelo de sociedade que não seja tão ruim quanto o modelo que vinha antes. Dizendo, todo mundo é igual. Um homem é um homem. É a liberdade, igualdade e fraternidade. Os três ideais da Revolução Francesa. Que se ampara na história grega, onde a mesma coisa, tinha um monte de deuses malucos, passionais, né? Porque a Hera, para usar os nomes gregos, né? Tem o nome grego e o nome romano. Então, Juno ou Hera, Zeus ou Júpiter, viviam brigando, era um casal que não fez MMI. E aí, um trai um com o outro, aí nasce um outro, nasce aquele, aí a Juno tem inveja do Hércules, porque o Hércules é filho da Quimeia e ela não gostou e tal, e manda outro cara lá que tentou roubar o fogo, transforma, pega o fígado dele. Então tem aquela história de mitologia que você conhece da Grécia, que o Péricles, esse pessoal todo lá, vivia no meio disso, mas estabeleceu, pera lá, esse negócio não é assim não, nós vamos fazer aqui democracia. Qual que era a democracia grega? Os patrícios teram a democracia, o resto fica, né? Continua como escravos aí, quietinhos, que é para isso que eles nasceram. Então, estas coisas, assim, esse conceito de civilização é muito recente. Então, em 62, 63, aliás, faz 40 anos que morreu, né? Então, morreu em 68. 62, 63, não podia um branco e um negro sentarem no mesmo ônibus nos Estados Unidos. E nem usar o mesmo banheiro público. E nem frequentar a mesma igreja, porque um era branco e outro era negro. Então, se entrasse o branco, o negro tinha que sair. Então, Martin Luther King, que é o Martinho Lutero, literalmente o nome dele é Martinho Lutero II, né, o rei, ele veio para dizer, olha, eu tenho um sonho de uma sociedade justa, onde não tenha isso. Então, faz 40 anos que o país mais poderoso da Terra pensava assim. Agora não. Agora ele pensa que todos têm o mesmo direito, inclusive os homossexuais, as lésbicas e os trans, não sei o quê, né? Então, este conceito de civilização é muito novo e é muito tênue e não está em todo lugar. Agora, chega o Moisés aqui e traz da montanha um negócio assim, absolutamente fora do contexto. Então, ele fala aqui, essa é a nossa lei, essa é a nossa regra, essa é a nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros e de relacionarmos com Deus. E nós somos o povo escolhido, nós somos o povo de Deus. E Deus está olhando para nós diferente do que é para todas as nações. E o nosso Deus é único, ele é o verdadeiro Criador, ele não tem forma, não tem estátua, não tem parente, não divide a glória dele com ninguém e é invisível. Então, este conceito é forte, muito forte. E falar sobre ele é falar sobre o Levítico e um pedaço de Números. E Deuteronômio, porque Deuteronômio é a revisão da lei. Depois de 40 anos ele repete tudo de novo. Então nós vamos gastar o tempo daqui para frente explicando esta visão de mundo que Moisés colocou. Então, além de ser o tirado das águas, e de ser o cara que matou um, matou outro, tinha um cajado, transformou em serpente, além de ser um cara no ambiente político, Moisés era uma pessoa que estabeleceu o padrão do que é a sociedade de Deus para a Terra. Tem muita coisa para falar aqui. Uma vez ou outra já falei. Eu quero só finalizar outro lado aqui. Nós vamos gastar, então, na semana que vem, falar sobre o templo, que é um grande assunto de Êxodo, né? A especificação do altar. E Deus deu aquele modelo. Isso é uma coisa que vocês conhecem bem também, né? A estrutura, o Nelson pregou no domingo aí, a estrutura do templo, o templo que eu digo é o tabernáculo, né? Que é o templo no deserto. As cortinas, as cores, as liberações e tal. E depois nós vamos falar sobre as regras, as leis, que tem um aspecto super cerimonial que passa, que ele é formal. Mas tem outro aspecto, que é o aspecto legislativo. Tem um aspecto sanitário, tem um monte de coisa. Imagina 1 milhão de pessoas no deserto, 40 anos. Só o fato do judeu se circuncidar, que é cortar a carne do prepúcio, transforma até hoje Israel no menor índice de câncer de testículo. Só pela saúde, pela higiene do fato dele ser circuncidado. Até hoje. Isso é uma das coisas que mais ficaram. O judeu é circuncidado. Não tem tempo, não tem nada, mas circuncidado ele é. Como é que é? Menor índice de câncer de útero. Então existem umas coisas assim que você vê o povo de Israel que é meio fora da curva. Várias. Elas estão ligadas a essa maneira pela qual eles se organizam e como eles fazem. como eles prosperam, como eles crescem e como eles entendem sociedade, de novo, entre eles. Quer dizer, dentro de Israel, aquele equilíbrio maravilhoso lá. Não tem rico e pobre, e o rico fala assim, dane-se o pobre. Então isso vem até agora. Eu peguei a foto ontem do kibbutz lá. Meu irmão morou num kibbutz há alguns anos, né? Que é um modelo super moderno de economia, que está inclusive sendo muito questionado porque ele é participativo e a segunda geração não quer morar num lugar comunitário daquele tipo lá. Então ele tem que ser pequeno, eles são bolas assim no meio do deserto, redondas, são os vilarejos. Israel sozinho pegou o deserto, transformou num jardim e ele produz 20% do produto de comida e fruta que a Europa consome em Israel. Então a fertilidade, a produtividade, a produção, a força econômica de um lugar do tamanho de Sergipe. Então tem um negócio, tem bastante história para falar, né? Tem alguém que levantou a mão aqui?
É.
Bate com o tempo do colostro, né? Aquela coisa lá. Aguenta o corte. Chora bastante, inclusive. Uhum. Então, esses detalhes são interessantes. Então, eu queria colocar sobre isso semana que vem. Eu só queria fazer um lembrete aqui a vocês. Semana que vem... Sábado é dia 20, né? Sábado é 19. Domingo 20. Segunda 21, feriado. Estamos todos aí? Tem o comitê missionário sábado, dia 19. Dia 19. Não é à tarde. Eu tenho. Está lá também no comitê missionário da Vila Mariana, que é sábado à tarde, a reunião de todos os comitês. A minha pergunta é, vocês estão aí todos aqui, né? Nós temos uma agenda de... O duro é se você parar de der um sábado, tem que continuar lendo. Senão a gente perde o ano aqui, né? Vai jogar fora esse maravilhoso trabalho aqui do Rodrigo. Então nós temos que continuar recuperando tempo perdido aqui. Agora, a pergunta é, quem não vem sábado que vem porque vai viajar? Ah, você vai viajar? Sabia. Ele não sabia que ele não vai viajar. Ok. Espero que consiga mesmo. Bom, eu acho que nós temos que continuar. A pergunta é que se vale a pena fazer ou não fazer, mas nós temos que continuar lendo. Não vai atrasar a leitura, né? Os que vêm, vêm, e aí? Faz, não faz? Ler, nós vamos continuar lendo. Agora, o que nós estamos falando aqui, claro que se pular uma semana, vai espaçar o assunto, né? Vou estar lá, estaria aqui também. Então está marcado, sábado que vem continuamos aqui. Tabernáculo. Ok? Bom, o que eu queria falar para vocês aqui, deixa eu ver o que eu esqueci aqui ao tocar para frente o assunto. Então, citando bem o que eu estou falando aqui hoje, nós estamos falando agora sobre a lei. O Êxodo tem muita história para contar, que eu acho que quando você lê, você entende. Que é as pragas que aconteceram, como Deus tirou o povo, a estabelecimento da Páscoa. Você sabe, né, que Páscoa é é a comemoração do anjo da morte passando e não matando os primogênitos de Israel, né? Então a palavra Páscoa quer dizer Pessah em hebraico, que é passagem, que comemora a passagem do anjo que não matou aqueles que tinham o sangue do cordeiro no umbral da porta. Então isso aí é o lado histórico que deu origem à saída de Israel do Egito. Existe até um videozinho que os jovens distribuíram um tempo atrás, eu não esqueci o nome lá, que é um estudo de um judeu provando a veracidade do Êxodo. Então ele vai lá, faz um monte de pesquisa arqueológica. É um vídeo legal de assistir. Como é que é o nome? Como é que é o nome aquilo lá? O Êxodo? Êxodo decodificado. Você tem ou está em videolocadora? O Êxodo pirateado. Sim. Downloadado. Então eles passaram esse videozinho aí. É uma história, é bem interessante porque é feito com muito recurso de Hollywood. Então é um vídeo bem feito. É um Sinha, não sei das quantas lá, o cara, que é um cineasta judeu que está interessado em provar que a Bíblia é verdadeira. Então ele vai atrás de todas as evidências para descobrir aonde estava o povo egípcio, quem era o faraó, como aconteceu, se existiu Moisés mesmo. É, algumas coisas que a gente tem como evidência, estou vendo aqui o que eu escrevi e não falei, né? Por exemplo, na hora em que o faraó recusou que Moisés fosse com o povo para o deserto, falou assim: vocês estão pensando que você tem tempo para trabalhar? Então agora vocês vão trabalhar sem receber o material. Então até então eles tinham que ir buscar, eles recebiam a palha, o barro, moldavam os tijolos para a construção dos prédios. Agora vocês não vão ter que buscar nada, não vão ter que receber nada, vocês vão buscar por conta própria e mantém a mesma produção. Então agora eu aumentei o turno de trabalho. Então o faraó falou: vocês estão com muito tempo para ficar pensando em religião, vai sobreviver. O que aconteceu? O povo começou a construir com tijolo sem palha, porque não dava tempo. E aí os arqueólogos descobriram a cidade onde os tijolos começavam com palha e depois ficavam sem. Então quando você vai na arqueologia, descobre lá um monte de prédio, tijolo sem palha, que mostra a datação da época em que o judeu estava lá. Então ele vai atrás dessas coisas, é interessante, para ver qual era o faraó, quais eram as pragas. Aí ele vai explicar as 10 pragas. Ele dá um malabarismo violento ali, né? Mas ele vai explicar praga por praga como aquilo poderia ter acontecido. Como poderia ter a água transformada em sangue, como poderia ter a nuvem de gafanhotos. E ele tem uma teoria mirabolante ali que junta a comunidade do Egito com as ilhas gregas e um fenômeno que aconteceu naquelas ilhas gregas que veio pelo mar e bateu ali. E ele vê então que os judeus, é a prova dele, essa eu achei realmente, o cara foi feliz na prova, que os judeus escaparam dali, alguns voltaram com Moisés e outros fugiram para esta ilha. E lá ele tem uma série de arqueologias com símbolos judaicos da arca, dos querubins, das tábuas da lei e tudo mais. Então é um vídeo interessante. Obviamente, como ele é judeu, ele não está preocupado em falar de Jesus. Está preocupado em mostrar que a história de Israel é verdadeira. Aí ele vai atrás de saber onde é que era o Monte Sinai, onde Moisés subiu, entra lá, filma o lugar, mostra. Onde... Então quem quiser aí, Êxodo decodificado. O que eu queria falar em cima disso é que os judeus, com esta visão totalmente egípcia da vida, de muitos deuses, na hora em que Moisés subiu e ficou na montanha lá 40 dias e desapareceu, eles imediatamente pensaram: não volta mais. Que é como todo mundo pensa, né? Quando acontece, começa a dar uma coisa errada, ah, vai dar tudo errado, né? Demorou um pouquinho, nunca vai acontecer. Então o povo, ele sempre é incrédulo. E aí quando o Moisés volta com as tábuas da lei, ele encontra o bezerro de ouro. E esta é a grande tensão da história da sociedade. Deus estabelecendo uma sociedade espiritual com uma legislação super avançada, que é o que nós vamos falar na outra semana, e o homem buscando sempre a mesma coisa: transformar Deus em homem e visualizar aquilo que é sobrenatural da maneira como nós entendemos. Então o Arão entrou nessa. arrecadou todo o ouro, construiu o bezerro e falou assim: Israel, eis aqui o teu Deus que te tirou do Egito. E Deus ficou ali, então, 40 anos de deserto, por causa desta incapacidade do povo de entender a abstração do conceito de um Deus invisível. Isso é chave na história de Israel. A gente tem que entender essa história para poder entender o resto aqui que vai aparecer. Nós vamos entrar nesse negócio aí a semana que vem. Amém? Boa viagem aos que viajam. Misericórdia sobre vocês também, infiéis. Mas... que São Pedro os ajude. São Pedro, São Vicente, né? Esse pessoal aí. Nosso Deus é grande porque a praia é grande. Vamos orar? Gostaram da musiquinha? Quem veio depois não viu a musiquinha. Vamos orar. Senhor, queremos abençoar esse tempo que mais uma vez gastamos com a tua palavra e entender, Senhor, além daquilo que é a letra da tua palavra, a tua revelação, o que o Senhor tem para nós. Tão fácil nos apegarmos àquilo que o Senhor dá e não entendermos o que o Senhor é. Então pedimos a tua manifestação sobre nós para que a Bíblia seja viva, seja realmente uma palavra viva e eficaz, que penetre e faça a separação daquilo que é do que não é em nós, que nos faça pensar melhor nas coisas e que nós não caiamos na murmuração do deserto, como o povo caiu, que nós não fiquemos no nível de igreja que vê os milagres, que recebe o maná, mas que não entra na terra prometida. Então, misericórdia sobre nós, entendimento do que nós temos, da nossa herança e, o mais importante, da nossa missão. Então, abençoamos a cada um dos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por vocês. Mais um sábado com a Bíblia toda.